Paraná em Rede está de volta.
Na última terça-feira, o repórter Jairo Júnior, da Rádio Transamérica de Curitiba, foi detido pela Polícia Militar de Santa Catarina durante a transmissão do jogo entre Criciúma e Paraná. O jornalista foi encaminhado para a delegacia móvel dentro do estádio Heriberto Hussein, após filmar a ação de policiais para retirar pessoas ligadas ao Paraná Clube, entre elas o assessor de imprensa Irapitan Costa e o diretor de futebol do Tricolor Alex Brasil, que também foram presos. O Jairo está de volta a Curitiba e eu vou conversar com ele agora. Jairo, obrigado por atender a gente. O que aconteceu lá em Santa Catarina que resultou nessa situação?
Bom, David, a partir dessa terça-feira, no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma, já praticamente ali no finalzinho da partida, o Criciúma empatou o jogo, 1-1. Aí teve uma confusão no campo de jogo em que o zagueiro do Paraná Clube, o Rodolfo, acabou expulso. Ele foi expulso do jogo, assim como o médico do Paraná Clube. Eles estavam reclamando de uma possível irregularidade no gol da equipe do Criciúma. E depois da expulsão, o Rodolfo ficou no túnel que dá acesso ao vestiário do Paraná Clube. E pelo regulamento da competição, um jogador, um atleta expulso, ou qualquer membro da comissão técnica expulso, não pode ficar ali. Aí o quarto árbitro da partida foi até o jogador e pediu para que ele se retirasse. Ele não atendeu a solicitação, então o quarto árbitro solicitou um apoio policial para que o jogador fosse retirado daquele local. Nesse meio tempo, o diretor executivo de futebol do Paraná, o Alex Brasil, subiu ali na entrada do túnel para tirar o jogador, para solicitar que ele fosse para o vestiário, mas ele ficou ali naquele local. Aí o supervisor da CBF, chamado Robson Sequinel, foi até o dirigente e disse que ele não poderia ficar ali. O dirigente tentou argumentar que o jogo já estava acabando e que ele ia esperar o final do jogo para receber os jogadores da equipe dele. Então o supervisor pediu que a Polícia Militar tirasse esse profissional daquele local. Nesse meio tempo eu estou me encaminhando para a saída dos jogadores, onde a gente costuma colher os depoimentos dos atletas ao final do jogo. E nesse momento eu vi que os policiais estavam tentando à força tirar o dirigente daquele local, com uma certa truculência. E o Irapitan Costa, que é jornalista e assessor de imprensa do Paraná Clube, tentou registrar em fotos e vídeos a ação policial. Nesse momento eu estava já mais próximo, também tentei registrar através de fotos e vídeos essa ação da Polícia Militar de Santa Catarina contra o dirigente. Foi quando o Irapitan Costa, o assessor do Paraná, também começou a ser retirado pela Polícia Militar, com a alegação de que ele não poderia estar filmando aquele ato, né, aquela ação da PM.
Mas existe algum regulamento, Jairo, que proíbe o registro de imagens?
O regulamento geral das competições da CBF não permite que um repórter credenciado para trabalhar como radialista faça imagens. Ou seja, eu estaria infringindo o regulamento da competição, em nenhum momento infringindo qualquer tipo de situação criminal. O assessor de imprensa do Paraná, não. Ele poderia estar filmando, porque ele estava credenciado como fotógrafo do Paraná Clube. Então, ele sim, poderia estar filmando ou fotografando a ação. Aí, nesse momento em que eu começo a tentar registrar essa ação, o supervisor da CBF, o Robson Sequinel, parte para cima de mim para tentar tirar o meu celular. E eu digo para ele que ele não pode fazer isso, que ele não tem autoridade para fazer isso. Ele argumenta que eu não poderia estar filmando. Eu digo, ok, eu não poderia estar filmando, mas isso não lhe dá o direito de tentar tirar o celular da minha mão. O senhor deve colocar no seu relatório que um profissional da imprensa, credenciado para fazer reportagem de rádio, estava tirando foto ou vídeo no campo. E eu pagaria, né, ou arcaria com as punições cabíveis dentro do regulamento da competição, ou seja, uma advertência ou a suspensão para a próxima partida. Jamais ele poderia tirar o meu celular, um objeto pessoal ou um instrumento de trabalho, que naquele caso era o celular que eu estava utilizando. a gente acabou discutindo nessa situação e ele chamou o policiamento para me tirar dali. Ou seja, me tirar do local onde eu estava credenciado para trabalhar, eu estava identificado para trabalhar com o microfone da Rádio Transamérica, com o fone, com o colete entregue pela própria CBF. E ele mandou a polícia me tirar dali. Então a polícia me tirou dali, me levou à força para uma sala no estádio Heriberto Wilson, onde confiscaram os meus celulares, assim como o celular do jornalista Irapitã Costa, assessor de imprensa do Paraná Clube. Segundo o policial que estava na ocorrência, ou um dos policiais que estavam na ocorrência, em Santa Catarina tem uma lei que não pode registrar ação policial. E quando isso acontece, o celular tem que ser detido para que se use as imagens como prova ou como defesa da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Ou seja, eu tive não só o meu direito de imprensa naquele momento cerceado, mas também o meu instrumento de trabalho detido pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.
Seu aparelho ainda continua detido em Santa Catarina?
Sim, dois aparelhos, tanto um aparelho pessoal quanto um aparelho de uso do trabalho profissional, estão detidos em Santa Catarina pela Polícia Militar, com a alegação de que as imagens que possam conter no aparelho podem servir ou vão servir como provas no processo.
E o que você ouviu do dirigente do Paraná Clube e também do Irapitã Costa, que é assessor de imprensa, o que o clube pretende fazer nessa situação?
Bom, na verdade a gente não teve a oportunidade ainda de conversar, porque naquele momento a gente ficou quase que incomunicável, né? Eu estava no ar, relatei boa parte disso que eu acabei de te contar no ar, na Rádio Transamérica, na nossa jornada esportiva, mas ali no momento eu não tive contato nem com a diretoria da Rádio Transamérica, tampouco o jornalista Irapitã Costa teve contato com a diretoria do Paraná Clube. Então eu não sei como eles irão proceder. Aqui na Rádio Transamérica a gente ainda tem uma reunião com o advogado Júlio Broto para ter realmente um direcionamento de quais serão as medidas que iremos adotar.
Qual que é o sentimento, Jairo, que você volta de Santa Catarina?
Principalmente de tristeza. Eu não vou nem dizer de revolta, eu vou falar exatamente de tristeza, porque eu tenho 20 anos como radialista, desde 1999 eu exerço a profissão radialista, tenho desde 2007 viajado pelo Brasil e pela América do Sul cobrindo futebol, nunca vivenciei, nunca presenciei, tampouco vivenciei uma situação como essa. Então fica realmente um sentimento de tristeza, de que a liberdade de imprensa foi ferida, de que houve uma tentativa até de uma censura. É esse o sentimento que eu fiquei. Eu fiquei realmente muito abalado, fisicamente bem, não fui agredido, não fui nada disso pela Polícia Militar. A truculência foi contra o dirigente do Paraná, contra o assessor do Paraná, comigo. Eu fui sim levado de uma maneira um pouco mais forte, forçado a ir até uma sala, mas sem truculência, sem agressão, mas psicologicamente extremamente abalado. Fica realmente um sentimento de tristeza de ver a liberdade de imprensa ser cerceada.
Jairo, eu como colega teu, eu quero aqui externar a minha solidariedade, também falo em nome da Associação das Emissoras de Rádio do Paraná e do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Paraná. Nós repudiamos a censura e a opressão que você sofreu enquanto repórter no exercício do seu trabalho, e as entidades também se colocam à disposição, condenam todo tipo de censura, em especial contra jornalistas no exercício da profissão. Muito obrigado pela entrevista.
Eu agradeço, só gostaria de salientar mais uma vez que se em algum momento eu infringi uma regra, essa regra foi da CBF, em nenhum momento eu cometi um crime. Para ser tratado da forma que fui, para ser detido pela Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e para ter os meus aparelhos de telefonia móvel detidos pela PM de Santa Catarina. Isso que mais causa revolta, porque eu estava trabalhando, estava exercendo a minha profissão, e naquele momento eu fui tratado como se fosse uma ameaça à população, como se fosse um bandido. É isso que nos deixa mais triste. Te agradeço, assim como agradeço a todos os colegas de profissão, e espero que ninguém passe por essa situação que eu passei. A imprensa tem um direito constitucional reservado. A gente tem a liberdade de imprensa e isso jamais pode ser cerceado, seja por quem for. Muito obrigado.
A CBF deveria rever este regulamento, até porque hoje o profissional de rádio é um profissional multiplataforma. Ele sai com o gravador, mas também sai com câmera de celular, registra fotos, imagens. Lamentável esta situação. Você provavelmente já deve ter ouvido uma expressão popular que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, no sentido de que a vida dos outros sempre parece ser melhor do que a nossa. Essa mesma expressão, por diversas vezes, é utilizada no mundo corporativo. Mas será mesmo que a empresa do outro é melhor que a tua? A Lênia Luz traz esta reflexão hoje.
Vamos empreender.
Outro dia, conversando com uma amiga que tem um alto cargo em uma grande empresa, ficamos ressaltando as coisas boas do trabalho uma da outra e falando dos pontos negativos do nosso próprio trabalho. Depois de um certo tempo, minha constatação foi que o ser humano tem uma tendência a estar sempre insatisfeito consigo mesmo e de sempre achar que o que o outro tem é melhor. Minha amiga concordou e acrescentou: "Isso é o que move o ser humano, sua eterna insatisfação." Pois bem, por que será que sempre damos o valor real para os outros e temos a tendência de nos diminuir? Sempre achei que fazíamos isso somente com a nossa autoimagem, mas depois dessa conversa percebi que fazemos isso com tudo. Já parou para pensar como é fácil vender ou fazer propaganda do empreendimento de sua amiga? E quando é para fazer um pitch do seu próprio negócio? Aí é praticamente se torna impossível, não é mesmo? Como é que pode? Fazemos tudo com tanto amor e dedicação e na hora de dar valor, nos colocamos abaixo de tudo e de todos. Na realidade, é que independente de ser homem ou mulher, empreendedor ou intraempreendedor, somos todos seres humanos, extremamente críticos com nós mesmos e com um olhar muito mais acolhedor sobre os outros. Será que não deveria ser o contrário? Comece a observar qual a admiração que os outros têm pelo seu negócio e valorize-o e se valorize. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
O Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.